meus amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Hoje nós vamos estudar o tema, convidar os pobres, os estropiados, os coxos e os cegos, subirem desinteresse. Esse tema é do terceiro volume dos quatro evangelhos de Rustem e está no texto de Lucas, exclusivamente em Lucas, no capítulo 14, versículos de 12 a 15. Vamos ler, já fazendo uma melhor tradução. Disse também aos que o haviam convidado: quando deres um almoço ou um jantar, não convides teus amigos, teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, para não suceder que também eles te convidem por sua vez, e assim te retribuam. Ao contrário, quando deres um banquete, convida os pobres, os estropiados, os coxos, os cegos, e bem-aventurado serás, porque esses não têm como te retribuir. Deus é quem te retribuirá no levantamento do justo. Ao ouvir essas palavras, disse-lhes um dos que estavam à mesa: bem-aventurado aquele que comer o pão na intimidade do reino dos céus. Muito bem. Existem temas pouco comentados e considerados esses temas muito simples, que temas com relação ao desinteresse da humildade começam em casa. E são temas considerados, esses temas são considerados, eles são resolvidos. Não tem muito o que se discutir. Jesus disse que quando você convidar alguém, quando você for fazer um almoço ou um jantar, você convida não os seus parentes, os seus irmãos, os seus vizinhos ricos, os seus amigos, e sim, você vai convidar os cegos, os estropiados, os pobres, os estropiados, os coxos e os cegos. E aí interpreta dizendo que essa passagem está falando no sentido, é uma parábola, é um exemplo. É um exemplo. Evidentemente, porque você não vai poder fazer um jantar, um almoço na sua casa, chamar pessoas que você não conhece, como no caso esses pobres, esses coxos, estropiados, etc., para chamar aqueles que são da sua intimidade. Seus irmãos, os seus amigos, os seus parentes e os seus vizinhos ricos. Agora, fica difícil mesmo, porque esse é o tipo do tema que a gente não cumpre. E quem está dizendo aqui é esse que está fazendo a palestra. Sou eu mesmo. Isso é difícil da gente cumprir. Imagina um aniversário do seu filho, você, em vez de chamar os seus parentes, em vez de chamar os seus amigos, em vez de chamar os seus irmãos, você vai chamar as pessoas aí, os pobres da rua, os que estão na rua, desamparados, os vários sofredores, várias pessoas das comunidades, das favelas, para virem para a sua casa. A gente que faz isso. E arrumou-se um jeito de fazer essas coisas. Almoço é um jeito de fazer isso. E qual é o jeito de fazer isso? São aqueles almoços que tem em vários centros espíritas, a distribuição da sopa, a festa de Natal para distribuir, vai se distribuir mantimentos e agasalhos, etc. E também tem o mesão que se faz em determinados pontos da cidade ou do bairro, para amparar os sofredores. Né? Almoço ou lanche no pátio da igreja. E assim. Não é, meu irmão. Aqui no texto está falando, quando você fizer um almoço ou um jantar, é na sua casa, convidados para a sua casa. E a ideia que não pode ser comparada desta forma, porque não é uma atividade social, não é uma atividade comunitária, é uma atividade de intimidade, porque é intimidade que você vai chamar para a sua casa. Olha como é que começa o texto. Quando você der um almoço ou um jantar, não chame os seus irmãos. Irmãos é que você tem intimidade. Seus amigos é que você tem intimidade. Parentes não tem tanto. Não tem tanto, mas você conhece e tem relativa intimidade. Né? Diferente de irmãos e de amigos. Você tem mais relação, às vezes, com os amigos do que com os parentes. E aí os teus irmãos. Aí fala também em vizinhos ricos. Esse mesmo, se você não tem tanta intimidade, você quer ter intimidade, porque ele é rico. Então, está se falando por uma coisa em casa, intimidade. E Jesus estava numa reunião em casa. Olha, lembrando como foi o tema que nós fizemos na vez passada, ele estava num banquete em que ele foi convidado por um fariseu, líder de outros fariseus, não que ele fosse chefe, não existia o chefe dos fariseus, mas ele tinha uma certa liderança, uma certa postura, uma certa importância. Ele convidou outros fariseus para cearem na casa dele e convidaram Jesus. Estavam ali todos reclinados à mesa, comendo. Tá certo? E é interessante que Jesus conta essa história lá, nesta reunião, nesse almoço, nesse jantar, nesse festim. E Jesus não era nem cego, nem coxo, nem estropiado, também não era pobre. A gente fica acostumado a dizer que Jesus era pobre. Jesus não era pobre. Se ele tinha uma carpintaria, um carpinteiro não é pobre. Carpinteiro não é pobre. E se espera que ele seja um bom carpinteiro. Sendo um bom carpinteiro, sendo um bom trabalhador, você não é pobre. Pobre é quem está dizendo aquela condição. A pessoa, pelo texto do tema aí, da parábola, é aquele que não está precisando de comida, está precisando de roupa. O carpinteiro não está falando disso. E além do mais, a palavra no original não é carpinteiro. É alguém que mexe com madeira, com pedra e com ferro. Havia uma tecnologia toda propícia. E além do mais, saindo da boca de quem saiu, que era chamado de Rabi, de Rabone, de mestre venerável, se esperava que ele era alguém competente. É interessante que certa vez disseram sobre Jesus, né, e falaram sobre a fama dele, que estava com grande fama em Cafarnaum, porque ele não começa a atividade dele, podemos dizer assim, pública, em grande quantidade, não foi em Nazaré, e sim na localidade de Cafarnaum, grande localidade, centro comercial, onde havia acompanhante da pesca de Pedro, com André, com João, com Tiago, com o pai de João e Tiago, que é o Zé Bedeu. Havia um emprontamento comercial importante, os peixes eram salgados, tinha uma coletoria de impostos, que era de Levi, que mais tarde vai se chamar Mateus, que vai ser apóstolo de Jesus. E tinha até um centurião, era porque o local era importante de passagem de produtos comerciais, para exigir o pagamento de impostos. Centurião, quer dizer, é aquele que cuida de uma centúria, ou melhor, de 100 soldados, no caso romanos, para exigir a fiscalização de impostos e combater a pirataria. Combater também os piratas, né? A pirataria no sentido de fazer coisa falsa. O pirata no sentido de aqueles ladrões de estrada que roubavam os produtos. Né? Então era um local importante. Tinha uma sinagoga. Jesus fez que voltasse a vida, ou melhor, depois de um desmaio, depois de um processo de coma, a filha do chefe da sinagoga, que era o Jairo. Então, era uma comunidade bem estruturada. Foi nesse ambiente bem estruturado que Jesus começou a pregar, e não em Nazaré. A fama dele começou a ser grande lá em Nacaó. E é, então, certa vez lá, falando sobre Jesus, alguém disse assim: mas como? Esse é famoso? Mas não conhecemos a mãe dele? Não conhecemos os irmãos? Ele não é filho de carpinteiro? Ele não tem uma carpintaria? Não, o pai dele não é carpinteiro? Ele é carpinteiro? Não tem uma carpintaria? Quer dizer, repare que o negócio aonde ele atuava, aonde o pai dele atuou, era conhecido. Então não era. Então como é que ele veio e falou assim: o povo dos pobres? E nós já sabemos também que ele não era pobre. Há dois motivos: no início da vida dele e no final da vida. No início da vida, quando Jesus, quando Maria leva ele ao templo, ele, quando fez 40 dias, todo menino tinha de ser apresentado no templo. E quando, com 40 dias, se fosse menina, com 80 dias, demorava mais o tempo de resguardo da mulher. Mas para menino, 40 dias. E Maria cumpriu o ritual. Ela fez a sua purificação, que a mãe tinha de ser purificada depois da gravidez. Ela fez a chamada purificação e o ritual da purificação. E Jesus fez o ritual da apresentação no templo. Porque toda criança que nascia era produto de Jeová. Ou melhor, produto de Deus. Como produto, filho de Deus. Por quê? Porque o homem fazia uma marca no prepúcio, no órgão sexual, para dizer assim: meidinho Jeová, feito por Jeová. Aquela era a marca de Jeová. Como era o homem que colocava o seio na mulher, eles interpretavam que a vida era veiculada pelo homem. Então eu, para tirá-lo do templo, já que ele pertencia ao templo, já que ele pertencia ao Jeová, eu tinha que fazer um resgate. Então tinha de pagar 5 ciclos de prata, né, e fazer uma oferenda. Se ele fosse da tribo de Levi, e Jesus não era da tribo de Levi, Jesus era da tribo de Judá, se ele fosse da tribo de Levi, ele seria sacerdote. Essa comunidade não era resgatável. Eram os descendentes de Arão, irmão de Moisés, e ficavam para sacerdote. Por isso que tinha tanto sacerdote. Eram da tribo de Levi. As outras 11 tribos, eles eram resgatados de Jeová. E Maria fez esse ritual. E pelo ritual a gente vê o nível da pessoa. Né? Se fosse muito pobre, levava farinha com azeite. Se fosse de uma classe melhor, podemos dizer de uma classe intermediária, média, né, fazia o sacrifício das pombinhas, das bolinhas, que foi o que Maria fez. Então não era pobre, pobre, pobre. Bem? E já no final da vida dele nós vemos isso também. Porque quando os soldados tiraram a roupa dele para a crucificação, lançaram sorte porque a sua veste era sem costura, era inconsulta, era sem costura, era de qualidade. Então eles não quiseram rasgar, estragar a veste de Jesus. Então ele também se vestia algo decente. Mas então imagina você ser convidado para ir para a casa de alguém. E quando você chega na casa de alguém, você dá esse ensinamento. Qual o ensinamento? Quando você for dar um banquete, convida os pobres, convida os estropiados, os coxos e os cegos, não os seus parentes, não os seus amigos. No casamento de Jesus estava como amigo, como mestre amigo, tá certo? Então não convide os seus parentes, não convide os seus amigos, quer dizer, não me convide. E não convide, não convide os seus vizinhos ricos. Não era o caso dele. Ele não era rico. Segundo, também não convide os seus amigos, eu já tinha dito, os seus irmãos. Então, por que ele dá um ensino desse? E é interessante, os fariseus lá vão responder esse discurso, lá nesse banquete, de forma positiva. Na hora que Jesus acaba esse pronunciamento, parece que nem todos os fariseus eram contra Jesus. Muitos compreendiam a mensagem, podiam ser seguidores ali diretos de Jesus, né? Mas sabiam que a mensagem era boa, que a mensagem tinha um porquê, tinha um aprofundamento. Tanto que termina o texto dizendo assim: ao ouvir essas palavras, disse um dos que estavam à mesa, o fariseu, ou convidado dos fariseus, quer dizer, que tinha intimidade com os fariseus: bem-aventurado aquele que come o pão no reino de Deus. Ou melhor, bem-aventurado aquele que tem intimidade, porque comer o pão no reino de Deus é a mesma coisa. No reino de Deus você é chamado pelo banquete. Imagina se no reino de Deus você é chamado pelo banquete, quem é que faz o banquete no reino de Deus? É o rei. E o rei é Deus. Se você vai participar do banquete de Deus, é porque você foi convidado por ele. Convidado dele. Então é como se fosse, você teve intimidade. A conotação é de intimidade. Então, se você tem intimidade com Deus, você é convidado. E ele interpreta muito bem que aquele que, em vez de convidar essas pessoas, importante, convida cegos, pobres, estropiados e coxos, esses vão acabar, diz esse fariseu que tomou a palavra, sendo íntimo de Deus e vão ser convidados para um banquete no reino. A gente tem que entender essa mensagem com muito cuidado, muita meditação. Porque primeiro, nós não temos capacidade de fazer isso. Chamar essas pessoas para ir na nossa casa. Seria legal. Seria muito legal se no seu aniversário, bom, muita gente quer começar a fazer isso, é com o aniversário da esposa, do filho. Como eu dei o exemplo aqui do casamento, no aniversário do seu filho, faça de cedo. Comece você mesmo, experimentando, né? Porque chamar essa gente, você já não vai dar presente nenhum. Não vai ter retribuição nenhuma, certo? O presente vai ser a alegria de convidar. Não vai esperar nada em troca. Nem eles também vão te convidar para comer na casa deles. Eles não têm casa. Você fala, mas hoje tem cego aí que trabalha. Nós fomos há 2000 anos atrás. Quem era, o ambiente era rural. Quem era coxo não trabalhava. Quem era cego não trabalhava. Bom, tá certo? Então nós estamos falando de excluídos socialmente. Pouco importa aqui os detalhes. Pobre, coxo, cego ou estropiado. É excluído. O pobre ainda pode, de alguma forma, trabalhar. E, às vezes, como diarista, ele trabalhava. E quando havia possibilidade. Então, nem sempre ele ganhava. Então, aqui nós temos que ir devagar. Nós não temos condição de fazer isso. Como interpretar, então, essa passagem? O primeiro ponto é o detalhe que Jesus fala. Quando você der um banquete, ou um almoço, a palavra no original é forte, um almoço ou um jantar, você não convida irmãos, parentes, amigos e vizinhos, e porque retribuirão isso para você. Essa palavra, retribuirão o jantar, o almoço, é algo de negócio. A palavra retribuir nos salva muito nessa passagem. Você não está chamando parente, até os teus irmãos, o vizinho rico principalmente, porque você quer que eles vão lá também comer na sua casa. Você também está pensando em retribuição. Eu faço um almoço para eles, esse é um almoço de qualidade, ele também vai fazer um almoço de qualidade. Espero que o vinho dele seja melhor que o meu, tá certo? E que o camarão dele seja maior que o meu. Eu vou levar vantagem. Porque há uma retribuição, é um negócio. Como eu te convidei, espero ser convidado. É muito indelicadeza você convidar alguém para ir na sua casa e não ser chamado para ir na casa do outro, compreendeu? Então, essa retribuição é um negócio. Deixou de ser necessariamente amor para se levar para o pai. Já estamos no campo de qualquer negócio. É aquilo que se curte. Não existe almoço de graça, não é? É uma frase? É isso. Não existe, porque se você está querendo chamar aquelas pessoas porque elas vão te retribuir, então já levou uma vantagem. Logo, não é algo de fraternidade. Jesus não está dizendo que você, na sua casa, não deva chamar o seu pai, o seu irmão, os seus irmãos, certo? Os seus amigos, o vizinho vivo. Ele está dizendo é que, se você está pensando em retribuição, existe uma classe que pode te retribuir muito mais. Se você chamar os pobres, os custos, os estropiados, eles vão te retribuir mais. Porque se você chamar, vamos colocar aqui, vamos entender direitinho, se você chamar os teus irmãos, os teus irmãos, os teus parentes, os seus vizinhos ricos, qual é o outro? Os seus amigos. E a ideia de retribuir, fazer negócio, é um cifrão, é a vantagem. Qual é a vantagem que eu vou levar nisso? Não é um alvo de fraternidade. Mas negócio por negócio, vamos pensar nos outros. Se eu chamo os pobres, eu chamo os estropiados, eu chamo os cegos, e qual é o outro? Os coxos. E aí eu vou ter também uma vantagem que disse Jesus. Esses daqui não são chamados por ninguém. Se não são chamados por ninguém, estão levando uma vida muito difícil. Isso é o Sermão do Monte. O Sermão do Monte fala assim: bem-aventurado, lá de Lucas, principalmente no de Lucas, o Sermão da Planície de Lucas. Aquele que chora, vai rir. Aquele que é pobre, vai ficar rico. Isso só pode ser numa outra encarnação. Essas coisas, essa mudança assim, de vida é muito difícil numa mesma vida. Mas, no caso, esses aqui não são chamados para nada. Nem os pais dele, pobre, chama a pobre para comer. E aquele que não tem nada, o excluído já não é chamado. Então é como se estivesse dizendo assim: esses são aqueles filhos de Deus, esses aqui também são filhos de Deus. Filhos de Deus. Os que estão bem na vida. Esses aqui também são filhos de Deus. Deus é filho de todos. Mas esses estão aqui agraciados. São sempre chamados. Os irmãos, os parentes, os vizinhos vivos, os amigos, estão sempre chamados. Esses daqui, os pobres, estropiados, coxos, cegos, esses não são chamados, os excluídos. Então, o Pai tem um carinho muito grande por eles. Deus tem carinho por todo mundo. Mas principalmente pelo excluído. Porque o excluído já está sofrendo muito. Já está numa vida de muita miséria. Quem olha pelo excluído? Qual é a única esperança que o excluído tem? Ele só tem Deus. Quando ele acredita em Deus. Às vezes ele está num grau de falta de esperança tal, de sofrimento tal, que invocou. Mas o que não é muito normal, se nós olharmos, é mais fácil os ricos esquecerem de Deus e não pensarem nisso, não quererem saber dessas coisas, ou rir com aqueles que têm tudo, né? Ah, eu não me preocupo com isso, eu tenho tudo, tenho casa com medo, tenho tudo, não quero nem saber de Deus, eu tenho tempo mesmo. Agora, o pobre não, o pobre é uma volta de escape. Ai, o pobre! Se não fosse Deus, se não fosse a religião, porque ali também tem que ganhar até o pão. Ali é o pão, alguma coisa, né? Eu ganho esperança. Então, Se você quer de alguma coisa, vai dar um jantar ou um banquete, disse Jesus, lembra dessa classe excluída. Não está dizendo para não lembrar do outro. Retribuição por retribuição, pense bem, pense nessa classe excluída. E aí disse Jesus, nesse negócio, por que, que o teu irmão, o teu parente, por que, que o teu irmão, o teu parente, o vizinho rico e tal, vão te dar? Eles vão te dar um outro almoço ou jantar. É isso. Você vai lá, pode até o camarão ser maior, pode até o filho ser melhor. Pode a casa ser até mais confortável, para o vizinho rico, o melhor lugar do outro. Tá certo? Pode. Aí você vai. Mas é isso que você vai ganhar. É um outro almoço, um outro jantar, né? Um bate-papo e tal. Frequentar uma casa um pouco melhor talvez do que a sua. Ou às vezes um pouquinho pior. Ou uma. É isso. Essa é a vantagem. Se você chamar os pobres excluídos, os cegos expulsos, quer dizer, esses excluídos, esses que não são chamados, aí disse Jesus, você vai ter um outro tipo de retribuição. Aí ele vai falar aqui da retribuição. Ao contrário, quando deres uma festa, convida os pobres, estropiados, quantos cegos? Muito bem. Bem-aventurado serás, porque esses não têm como te retribuir. Então você já começa por aí. Segundo Jesus, você vai ser um bem-aventurado. A palavra é feliz. Daí felicidade. Na Índia seria Ananda. Estado de felicidade, de contentamento, de gozo, de alegria. Você será um bem-aventurado. E ele explica por quê. Bem-aventurado serás, porque esses não têm como te retribuir. Então, se ele não tem como retribuir, os outros têm como retribuir. Então, quem vai te retribuir? Se todo almoço, não existe almoço de graça. Se todo almoço é um negócio, na nossa cabeça aqui, eu quero levar qual a vantagem que eu levo? A retribuição, esses não vão poder fazer, esses excluídos. Aí ele fala, você será bem-aventurado, porque Deus é quem te retribuirá. Ah, agora já está ficando diferente, vale a pena. Porque, bem-aventurado, você será, porque é Deus quem vai te retribuir. E Deus é bem mais do que o teu vizinho. Tá certo? Aliás, como naquela parábola, ele pode dizer para o vizinho rico, hoje eu levaria a tua alma. E o vizinho rico deixa tudo aqui. Então, ele tem mais do que todo mundo. Se Deus é o criador da terra, e a terra, e ele, como diz o livro de Jó, ele brinca sobre a redondeza da terra, quer dizer, ele tem um domínio total sobre a redondeza da terra. É ótimo ser retribuído por ele. E qual a retribuição? Aí você tem que botar na balança. Tem que botar na balança. Porque agora nós temos cinco seres para te retribuir. Nós temos o teu irmão, os teus irmãos, eles poderão. Eles poderão retribuir com o almoço ou jantar. Os teus parentes, com o almoço ou jantar. Né? O vizinho rico, com o almoço ou jantar. Ou os amigos também. E agora tem Deus. O que Deus te retribuirá? Disse Jesus. E o fariseu vai dizer que ele vai te retribuir com um banquete lá no reino dele. Mas isso é Jesus, isso é o fariseu que vai dizer depois de Jesus. Jesus vai dizer uma coisa antes. Essa que vai ser a retribuição de Deus. Qual? Deus é que retribuirá na ressurreição do justo. Aí a palavra é a seguinte. há nas anastases de Caion. Anastase de Caion.
Então, essa uma quer dizer, anar quer dizer em cima, e estase, daí a palavra ressurreição, é ficar de pé, porque daí eles traduzem por ressurreição, porque na ressurreição, antes da ressurreição, o sujeito está morto, então está deitado, tá certo? Aí o que, que acontece? Ele levanta, a melhor tradução é ficar, levantar, ficar de pé. Então, é uma mistura de duas palavras, anar é em cima, ficar em cima, para o alto, tá certo? E o estase é ficar de pé. Então é para cima e em pé. Aí é levantar. No estado então de elevação. Ficar de pé é se elevar. Você que estava deitado, porque estava morto, você se elevou. Se levantou, mas não se levantou para qualquer coisa, você se levantou para Dicaon, que daria diálogo, que seria justo. Aí a tradução, Deus te recompensará no dia da ressurreição do justo, tá certo? Aí, botando a palavrinha certa, no levantamento, na evolução, na condição de justo. Agora, o que é justo nas Escrituras? Justo nas Escrituras não tem nada a ver com a nossa justiça. A gente espera que a nossa justiça seja justa. Ela é certa, a gente espera que ela seja justa. O que é um justo? Um justo é aquele que é cumpridor da justiça divina. É um ajustado à lei divina. O que é a lei divina? Então eu tenho que saber todas as leis divinas, e dentro dessas leis divinas, me ajustar a ela. Aí eu serei justo, ajustado a Deus. Tanto que repare que é Deus quem te dará tal coisa. E o que ele vai te dar? Esse título de levantado como diácono, como ajustado à vontade de Deus. Diácono. Ajustado à sua vontade. E aí, se eu for ver qual é a lei de Deus, as leis, Jesus resume amar a Deus e o próximo e diz que é uma coisa só. E João, para facilitar, na sua primeira epístola, no capítulo 4, nos versículos 8 e 16, já faz uma síntese dessas duas, amar a Deus e o próximo, que Jesus diz que já é uma só, então já reduz, Deus é amor. Então a lei dele, já as escrituras facilitam isso para a gente, facilita não a gente compreender o amor de Deus e viver esse amor de Deus. Isso não é nada fácil para quem não consegue ainda. Mas facilita no sentido da gente compreender o que ele quer dizer. A gente não pode não compreender o amor, mas compreende o que quer dizer. E aí a compreensão é básica, é uma coisa só, é amar. É a única lei do estatuto divino. É onde que te faz verdadeiramente cidadão divino, cidadão do reino de Deus. Você só pode viver no reino se você é ajustado à lei do reino. Se você vive no reino do Brasil, você tem que se ajustar à nossa lei, porque se você não for ajustado, você vai para a cadeia. Você tem a lei, o código penal e a nossa Constituição. Se você não ficar ajustado a ela, você é preso. Porque não é considerado um cidadão nesse sentido. Alguém que tem os direitos, você perde os seus direitos. Aí agora está nesse negócio das eleições aí, né? Então nas eleições você tem a ficha suja, que justiça suja. Você perde o direito de ser candidato, ou de ser. Você perde a sua elegibilidade. Perde o direito. Então, a mesma coisa, como cidadão divino do reino de Deus, né? Você cumprindo o mandamento do amor, você é um cidadão divino, você é um participante desse projeto divino do reino de Deus. Logo, se você é participante do reino de Deus, você tem todas as vantagens do reino de Deus. Você tem todos os você cumprindo o dever do reino de Deus, por favor, você passa a ter todos os direitos. E os direitos são imensos desse reino de Deus. Jesus conta quais são esses direitos na parábola do filho pródigo. Ele conta, vocês sabem, entendeu? Quais são os direitos do filho de Deus? Tudo que é meu, meu filho. É um direito pleno. Se o direito é pleno, basta você ter o dever de cumprir, de ser, de aceitar o grau de filiação, ser realmente filho, amar ele. Então, você passa a ter o direito. Tudo que é meu é teu. Uma outra frase do Salmo: o Senhor é a porção da minha herança. Tudo que eu tenho, qual é a minha herança? Deus. Eu tenho todo o universo, tenho tudo. Até aquilo que não está no universo, você tem. E tudo que é meu é teu. O Senhor é a porção da minha herança. E é assim que os nossos filhos falam com a gente: a casa é nossa, eu vou para a minha casa. A minha casa, a minha geladeira, o meu carro. Ah, o meu carro chegou ali. Não pagou uma parcela. Mas é filho. O filho tem direito a tudo. É evidentemente que quando eles abusam, aí você tem que, o verdadeiro pai tem que colocar limite. Colocar limite, porque senão a tal da, aquilo, houve uma batalha no céu, capítulo 12 do Apocalipse. Lúcifer queria ser mais do que Deus. Então é assim também, quando o filho quer ser mais do que o pai, mais do que a mãe, aí vai desequilibrar a própria harmonia, não só da família, mas da harmonia social. Isso é um dano grave, não só para a pessoa, para os pais, para a família e para a sociedade. Um desequilíbrio nos céus é um desequilíbrio para tudo. Até nesse sentido. Naquele conceito mais nosso, assim, mais antropomórfico, né? Mas que não deixa de ser importante aqui nesse momento, um Deus, um filho que peita o pai e que resolve fazer o que quer, o próprio pai ou o próprio Deus perde a sua condição de vida. Porque ele fracassa. Ora, então, a proposta é que você vai receber desse pai o direito de se elevar à condição de estar ajustado à sua lei. E se a lei dele é o amor, quando você se ajusta ao amor, você passa a ser o amado. Ele o amante e você o amado. A gente costuma falar assim nas nossas orações. Até em cânticos, existem muitos cânticos sobre isso, né? Jesus amado. Não é isso? Jesus amado. Se ele é Jesus amado, é porque ele é o amante. Ele, como diz as escrituras, ele nos amou primeiro. Não foi eu que conheci ele primeiro. Ele que me conheceu e ele me amou. Ele é amante. Ele me ama. Porque a sua natureza é divina. Ele é verbo divino, que é amor. Então Deus é amor, ele é o amante, nós somos o amado. Agora forma uma unidade de amor. Isso é o maior ajustamento que pode haver. Ajustamento de se ajustar como uma peça da engrenagem, ou se ajustar como o órgão sexual masculino e feminino que se ajusta na hora do acasalamento sexual e que nesse exato momento não é nem mais macho nem fêmea, não há nem mais pênis nem vagina, há um encaixe perfeito, um só corpo, uma só alma, como nos fala as escrituras. E Adão deixou Eva e tal para passar com só alma, com só corpo. Carne da minha carne, espírito do meu espírito, alma. da parábola do capítulo 25 de Mateus. 10 virgens foram convidadas para casar. E aí, no caso, o casamento é com o ser celeste, com o ser divino, né? E então elas foram chamadas para casar, para se unir a Deus. 5 eram prudentes, tinham luz. 5 eram preguiçosas, não tinham luz, não tinham óleo da lamparina. Aquilo que acende a lamparina, o que acende a lamparina, né? E quando a pessoa está amando, acende a lamparina nos olhos. Os olhos brilham, né? As pessoas até olham para a cara e dizem, você está amando, né? Você deve estar com alguém, olha para a cara como é que está. É, brilha, né? É, quando você vê um rosto de uma Teresa, d'água, orando para Cristo, os olhos, a face dela irradia esse amor. O Moisés tinha que botar um pano no rosto, porque o brilho era tal do rosto que nós não suportávamos, diz a gente. Então, fazendo então essa proporção, né, do amor dos apaixonados aqui na Terra, dos amantes aqui na Terra, para o amor divino, o amor divino. Então, quando você chega a esse grau de amor, você se ajusta a Deus. E aí você ganha um título maior de ajustado a Deus. Ajustado a Deus. Um título está ajustado a Deus. E se Deus é amor, se você está ajustado a Ele, você está mergulhado em amor, está casado com Ele. Então, nesse título, Anastácio, você se levanta dessa condição terráquea, mundana, de querer retribuições pequenas, de ganhar o almoço e jantar. O máximo você pode ganhar o almoço um pouco melhor, o jantar um pouco melhor, numa casa um pouco melhor, para você ganhar tudo. Está se ajustado a Deus, ter Deus como a sua herança. Meu filho, que é meu, é meu, né? Mais ainda do que ganhar tudo que você possa ter de Deus. Não existe nada maior do que o ganho do amor. Aqueles que estão apaixonados, aqueles que amam, né? É engraçado, né? Nesse meio, aqueles que amam mesmo, eu dizia isso uma vez no casamento. Fui chamado hora de dia, você não pode fazer a prece, falar algumas palavras. E eu fui no casamento e ora, ora, estou aqui no casamento. O noivo é formado em administração. A noiva é formada em economia. O país está em crise. E um administrador resolve casar com um economista. Um economista com um administrador. Repare que o amor era maior do que o negócio. Porque se eu fosse pensar por negócio, negócio por negócio, eu não vou bem casar, daria prejuízo. Então, numa época de crise, mesmo sair da dependência das casas dos pais, que tinham tudo, todos eles na casa dos pais, com todas as condições, com tudo pago na casa dos pais, para eles agora começarem a fazer a vida deles e terem construído tudo na vida deles. Mas não foi o que locomoveu, não foi o que motivou, o leitmotiv não foi o problema econômico. O problema econômico foi superado pelo amor. Agora imagina quando você está mergulhado no amor divino, quando você está mergulhado no amor divino, não existe problema financeiro, é o que Pedro Paulo chama, há o banco de Deus. O banco de Deus não acaba o empréstimo. Não acabam os recursos. E não quebra também. E a taxa é muito boa. A taxa de juros é excelente. É taxa de pai para filho. Porque meu é teu. Então, é a taxa mais conveniente de gerenciamento. É a parábola dos talentos. Você ganha um talento, ele te perguntou o teu salário. Você ganha um talento, administra para mim. Então, esse recurso, esse amor divino, isso não tem preço, é o que diz Teresa de Calcutá. Eu já contei aqui, mas encaixa perfeitamente no que nós estamos falando. Quando a Reforma queria uma entrevista com ela, ela cuidava de quem? Dos excluídos, desses pobres, cegos, coxos e estropiados. Ela cuidava principalmente dos aidéticos, dos pobres, muito pobres, daqueles que não sabiam nem que tipo de doença, não sabiam nem o que era AIDS. E eles todos envoltos em sujeiras, em tendo que limpar, e até que o repórter queria entrevistar ela. Ela disse, vem comigo, eu não tenho tempo. Eu vou fazendo o que eu tenho que fazer e você vai me entrevistando. Ele foi, até que chegou num paciente que estava muito mal. Estava com muito vômito, uma situação extremamente desagradável. E ele disse, eu não fazia isso por dinheiro nenhum. E ela responde, nem eu, meu filho. Aqui a retribuição não é dinheiro. Dinheiro é o que você está dizendo. Dinheiro no mundo nenhum. Você está dizendo que você aceitava para limpar esse cara. Mas existe uma coisa que é mais do que o dinheiro, que se chama o amor de Deus. No qual ela estava mergulhada e quem não está mergulhada não sabe disso. É igual falar para uma menina que nunca teve relacionamento sexual antes da puberdade e tentar explicar o que é o gozo sexual. Ela não sabe. Falar que ela tem que pegar o piu-piu dele, o negocinho dele, que vai encontrar, ela vai dizer, nossa, que nojo, e vai com uma beija na boca, botar a boca lá dentro. É outro nível, é outra compreensão, é aquele descolo, para criança ser leite, diz Hermes Trismegisto, para adulto é carne. É outro papo, é outro nível, é outra dimensão. Então fica difícil saber o que movia teria notado. Até a gente tem, mas nossa, ela é extraordinária. Ela é santa. As pessoas chegam até a ficar abusadas, né? É. Quando o Papa Francisco, ele disse algo interessante quando ele canonizou a Teresa da. Teresa de Calcutá, né? Santa Madre Teresa de Calcutá. Não é assim que Madre Teresa de Calcutá. Até o santo é complicado a gente falar desse tipo de alma. É, mas parece que transcende, parece que é mais gostoso, sai da nossa boca e vem e sai. Santa Madre Teresa de Calcutá, para Madre Teresa de Calcutá. É uma viver mais na intimidade dela. E se você não é íntimo com alguém, você não faz determinadas coisas. Essa intimidade divina. E essa intimidade, esse é o título que você vai ganhar. Você vai ganhar um título de alguém que vai se levantar dessa vida normal, normótica, igual de todo mundo, e só ganha o máximo em almoço e jantar, em um caso um pouquinho melhor do que a sua, para ser um governante e ganhar a estatura de ser, de se levantar para viver, para se unir com Deus. Isso é muito lindo. Isso é muito bonito. Só que a gente não faz, porque a gente mede direitinho. Viver com Deus, eu tenho que chamar essa turma para comer lá em casa. E eu chamando a outra turma, eu já garanti o meu almoço, vou jantar. E por enquanto, no negócio, na nossa balança, na nossa contabilidade, está ganhando o jantar com os amigos, com o vizinho rico, com os parentes, com os irmãos. Nós ainda não vivemos a outra época. De cuidar dos espíritos, de amparar os espíritos. Só que tudo começa, é aquilo, se você não tem condição, o que você pode fazer pelos espíritos? O que você faz por eles? E aí vem tudo, vem porque as religiões instituíram como trabalho social. Vamos ficar em Jesus por enquanto e vamos para o trabalho social. Bem primitivo do judaísmo. Vamos, antes de falar do judaísmo, falar dos gregos. Platão escreve no seu Faedo, no item 233, e em geral, quando deres em um banquete, não convideis os teus amigos, mas os escolhedes, aqueles hipócritas, os mendigos, e as almas vazias, porque te amarão e te servirão, e virão às tuas portas, e se alegrarão muito em vir e serão extremamente gratos e invocarão bênçãos sobre tua cabeça. Aqui fala Platão, o que você vai ganhar se chamar esses povos para comer com você é que eles vão ficar muito gratos e vão orar aos deuses para que os deuses derramem bênçãos na sua cabeça. Já é bom também. Então, você tem que acreditar que vai ganhar bênçãos. Mas repare que há 400 anos antes de Cristo já se tinha esse conceito. Agora, antes de Platão, nós temos esse conceito lá no judaísmo. O que, que o judaísmo fala? Na grande celebração que era feita a cada 3 anos. Está no livro do Deuteronômio de Moisés, é o último livro de Moisés, no capítulo 14, versículos 28 e 29, e no capítulo 26, versículos de 11 a 13, que é o dízimo de tudo que recolher na cidade. Então, de 3 em 3 anos, você recolhia o dízimo de tudo que era produzido ali na tua cidade, e chamava os levitas. Levitas são os organizadores, são os policiais, os administradores do templo. E diferente dos sacerdotes, os sacerdotes tinham ganho das oferendas. Tudo que você levava de oferenda, o sacerdote ficava com uma parte. Tá certo? É até os alguns impostos que você paga, ou os sacerdotes ficavam. Os levitas não tinham esse direito. Então, de 3 em 3 anos, quando você recolher o dízimo de tudo, virão os levitas. Os estrangeiros que são excluídos, principalmente naquele país, que ninguém gostava dos estrangeiros, chamavam os estrangeiros de gentios. Gentia é gentalha. Mais excluído impossível. Depois, os órfãos, que não tinham nada, perderam os pais. Por isso que tinha a lei do levirato. O pai morria, né? E o pai morria, então a mãe casava com o irmão mais velho do pai para poder dar uma descendência para ele e ter a proteção para ela e para o filho. Mas se ele não tivesse irmãos, ficava órfão. E as viúvas, que não tinham nada e que já velha, às vezes ninguém queria casar ou proteger ela e ao mesmo marido não deixava nada. Quando tinha as calamidades, ficava coisa nenhuma. Então, de 3 em 3 anos havia essa grande celebração, onde se recolhia o dízimo e todos eles eram chamados para comer e se fartar. Então era um grande banquete coletivo, um grande banquete social, que acontecia de 3 em 3 anos, tá certo? E as pessoas podiam comer e se fartar. Nada diz o livro do Deuteronômio, no capítulo 26, versículo 13. Aquele que deu a contribuição do dízimo, ele dizia assim: nada transgredi, Senhor, dos teus mandamentos, nenhum deles esqueci. Inclusive esse de 3 em 3 anos recolheram o dízimo para esse grande banquete social, onde teria ofertas voluntárias. E nessas ofertas voluntárias, né, viriam, dizia um versículo: alegra-te e alegra-te perante o Senhor, filho, filha, servo, serva, levita, estrangeiro, órfão, viúvo. Todos se alegravam. Era uma festa de 3 em 3 anos. Mais ainda, né? Se fizeres isso, o Senhor te abençoará em todas as obras de tuas mãos. Olha que bacana, hein? Se você fizer isso, uma festa de 3 em 3 anos, para tudo que é excluído, convidado, e você também participa dessa festa, tá certo? O Senhor vai te abençoar em tudo que é de tuas mãos, e tudo que é de tuas mãos seria em todos os teus negócios. Então, durante esses 3 anos, não irá faltar nada para você. Em todas as tuas obras, em todos os teus negócios, será um sucesso. Repare que esse Senhor é extremamente bacana, né? E por quê? Porque você faz uma festa de 3 em 3 anos, deixa a pessoa comer até se matar, e ela come bastante, porque ela vai ficar 3 anos sem outra daquela. Tá certo? Vai ficar, o excluído vai ficar 3 anos. E repare que nenhum desses banquetes chamou-se leproso. Leproso era o excluído do excluído. Esse não podia ir. Daria o cristianismo fazendo um movimento ao contrário.
não podia chamar o leproso, ir até o local do leproso, né? A cidade dos leprosos, o ambiente dos leprosos, o vale dos leprosos, para levar a presença. Essa exclusão está exclusão. Mas voltando, de 3 em 3 anos, o Deuteronômio recomenda essa lei de você reunir todo mundo num banquete grande e deixar a pessoa se fartar. E como é imposto de tudo que você produziu, e é imposto de todos que produziram naquela cidade, e é interessante que é na cidade, você imagina numa cidade como Cafarnaum, uma cidade como Nazaré, uma cidade como Belém. É o imposto dali, não ia para outra cidade. Então ficava concentrado ali. Era muita fartura. Mas essa festa era de 3 em 3 anos. E olha o que vai acontecer. O Senhor vai te retribuir. Com quê? Com bênçãos em todo o teu negócio. Vale a pena, hein? Eu faço uma festa de 3 em 3 anos e durante 3 anos eu tenho bem. Eu faço outra festa mais 3 anos e tenho bem. E os excluídos? Só vivem bem de 3 em 3 anos. Enquanto durar a festa. Está certo? É a mesma história. Repare que Jesus está aprofundando ela. E agora ele vai aprofundar mais esse conceito de o que é a bênção divina. Ele está explicando agora o que é a bênção divina. O que é a bênção divina? A bênção divina é você ser um ajustado a Deus. E se Deus é amor, você é alguém que está acasalado com Ele por amor. Tem direito a tudo. O Senhor é a porção da minha herança, o que é meu é meu. Então Jesus faz um aprofundamento e explica o que é essa bênção lá no Deuteronômio. É aí que entra o fariseu que estava ali comendo com Jesus. Eu não disse que ele estava lá no banquete? Aí ele entra e diz assim: bem-aventurado então aquele que comer pão no reino de Deus. Mas para você comer pão no reino de Deus, ou melhor, aí vamos trocar o comer pão lá. É participar de um banquete no reino de Deus. Para você participar de um banquete no reino de Deus, você tem que ser convidado por Deus. E para ser convidado por Deus, você tem que ser um cidadão do reino de Deus. E para ser um cidadão do reino de Deus, ser um convidado por Deus, você precisa de ter o dever para ser cidadão do reino de Deus, que é cumprir o amor. É ser um vivenciador do estatuto ou da constituição do amor. Ser um cidadão desse reino. Logo, viver em unidade de amor com ele. Bem, então, Jesus aprofundou o tema. Aprofundou, mas não solucionou. Porque nós ainda não temos condição de cuidar dos excluídos. Então, o que? E nem os judeus tinham condição. Aí o que, que o Senhor estabeleceu? Como é que nós vamos? A ideia é que nós devemos amparar todos. O certo, no mundo de ordem, no mundo de amor, no mundo em que todos somos irmãos, na hora que nós entendemos que Deus é nosso Pai, que todo mundo é nosso irmão, como é que vai ter um excluído? É o que o Júlio Damasceno fala nas palestras dele, e que ele, coitado, mesmo não cumpre. Como que você pode dormir, botar sua cabeça no travesseiro, sabendo que o teu filho está lá fora, num mundo com tanto tiroteio, com tanto crime, e num local extremamente perigoso? Você não consegue dormir. Agora, quando o teu filho está em casa, você dorme. Você bota a cabeça no travesseiro e você dorme. Você não pensa no filho dos outros. E você choca. Você choca. E é verdade. E é verdade. Se o teu filho não está em casa, você fica preocupado. Você fica ligando. Ainda fala aquele danado na teia de celular. Eu não consigo dormir em paz. Eu quero que ele me diga que ele está bem. Se ele está bem, eu vou dormir. Mas tem uma porção de outros que estão mal, que não tem o que comer. Que não tem onde morar. Estão na rua. Eles não se preocupam. Agora, na hora que nós compreendemos que Deus é nosso Pai, que eles são nossos irmãos, nós não podemos ter essa sociedade desajustada. Essa sociedade corrupta. Mas essa corrupção não é que a gente fala corrupção de governo, corrupção de Estado. Essa é corrupção nossa. Nós somos corrompidos. A queda nos corrompeu. E a gente consegue ficar em paz. O grande problema é que a gente consegue ficar em paz quando o outro não está com medo. A corrupção.
contradição enorme em nós, é uma dicotomia enorme. É como se a gente, sabe, tivesse completamente tomado por uma cocaína.
Onde é que eu estou com meu filho? O filho está em casa, estou feliz.
Quando ele chega com a abraça, com beija, e os outros estão lá, na rua, com fome. Tem uma opção de gente se drogando agora. Então, não tem um comum pico. Não é uma coisa do governo. É muito fácil, não é culpa do governo. Nós somos o governo.
Jesus não fala. César tinha que receitar, receber na sua casa os pobres, os coxos, os estropiados. Quero bolsa, família, para todo mundo.
Jesus não fala isso, é falar na tua casa, o que você está fazendo. Ele não fala da César. Ainda mais, ele ainda fala mais. Você está preocupado com César? Até a César tem que ser. É para ele, quer dizer, paga o imposto. Mas, aí vem o compromisso nosso, foi o nosso compromisso. E aí nós não temos condição ainda de fazer isso, de receber os filhos de Jesus em casa. Porque esses que a gente recebe em casa são os filhos de Jesus, são os irmãos de Jesus, são os filhos de Deus. Os filhos, os parentes, os amigos, os irmãos, eles também são os irmãos de Deus. Mas eles não são confortáveis. Jesus tem outros irmãos que não estão no conforto. E a gente não cuida desses. Então ele está pedindo para a gente lembrar dos outros. E aí nós estamos num nível de atraso tanto. Ele pensou assim, o que mais que essa gente pode aguentar? E ajudar os pobres. E começar a pensar em ajudar os pobres, já sei. Um grande festão de 3 em 3 anos. São Paulo hoje, e o Rio de Janeiro, inventou um viradão, né? Tem uma noite com um viradão. Você faz um viradão, né? Lá era o viradão da fartura. Mas já não dava para fazer todo ano. O Senhor deve ter pensado bem. Todo ano o cara não vai querer isso. Por 2 anos também, não é 3 anos. E ele ainda vem com onda.
E ele diz assim, ó. Na hora que o sujeito faz a festa, ele vai logo para o Senhor, querendo a retribuição. Dizendo, nada transgredido o teu mandamento. Fiz porque é teu mandamento. Não é porque eu gosto dessa turma, não. Fiz porque é teu mandamento. Não esqueci de nada, Senhor. Fiz direitinho. Na balança minha contabilidade extremamente honesta. E acreditamos que a contabilidade desse era honesta. Não enganou nada. Não é que nem imposto de renda faz junto, não. Fez direitinho, bacana. Botou tudo e deu. De 3 em 3 anos, a festa dos pobres. Com esses fluidos.
Então o Senhor percebe que no nosso nível de atraso, a gente só tem condição de fazer de 3 em 3 anos.
Jesus quer aprofundar mais isso.
Presta atenção. Jesus quer aprofundar mais. Ele está dizendo assim, quando deres o jantar com o almoço? Qual foi a última vez que você fez um jantar e um almoço na sua casa para convidar parentes, amigos? Qual foi a última vez? Quantas vezes você faz isso por ano? Uma vez? Duas vezes? Três vezes? Toda semana, uma vez por mês, como é que é isso? Coloca na tua contabilidade qual foi aquele que você convidou os amigos. Convidou assim, não precisa. Aí o amigo pergunta, que eu não devo levar nada? Eu quero a tua presença. Que hora que eu devo chegar? A hora que você quiser, essa casa é sua, meu irmão. Meu amigo. Você senta em casa, fica à vontade. Não foi a última vez. Até nessa coisa da jantar, assim, dessas retribuições, a gente é para paternidade. A gente sempre não tem tempo, a vida é muito corrida, tem que arrumar o calendário de todo mundo, é complicado, e chega aqui, sabe? Tem problema na minha família, é que a minha mulher não gosta daquele não sei o quê, eu tenho problema com o meu, com aquele cunhado, e não sei o quê. Aí tem aqueles problemas, porque o mundo é cheio de problemas, e entre irmãos, parentes, vizinhos e amigos, existe carne. E há os acertos. E também tem probleminha. E tem gente enjoada que diz, hoje só fez isso, o que vai ter mais para comer? Não tem mais nada. Esse vinho está bom ou qualquer coisa assim. Ainda tem hoje uma coisa aí nos chatos aí. Então ela tem que administrar isso. Agora também, os pobres também são exigentes. Os pobres chegam e dizem, eu não gosto de sopa,
Eu não gosto disso, eu não gosto. E esse daqui, coitado, tem que engolir. Só tem isso. Não quer dizer, além de pobre, ainda é desaforado? Vamos fazer a nossa oração. O pobre está louco para comer. Vamos fazer a nossa oração. Quando não dizem para o pobre, você é espírita? Aí ele fica com medo, tem medo de dizer. Se ele diz, se eu sou espírita, vai pensar uma festa de calor. Eu não como? Então ele tem que saber direitinho, tem que ler antes o nome da instituição, tem que vasculhar, saber o correto. Ou melhor fez o governo comigo, quando botou uma comida a um real. Se mendigava um real, ele estava na fila comendo um bandejão com um real. Agora, o mesmo sendo um real, todos têm a dignidade, todos têm a vaidade, né? Como o rico, ele chega lá na tua casa, o teu parente, ele quer o melhor lugar, quer que você logo serva a melhor bebida para ele, se demorar muito você não quer, né? Se tiver uma falação antes você não quer. Então, tem as suas exigências, os pobres também têm. E ele também tem o direito dele. Antes de eu fazer essa palestra, eu fiquei conversando se é mesmo. Qual seria a comida para ele? Ela falou assim, mas qual foi a última coisa que você fez quando convidou alguém? Foi camarão com catupiry? Seria camarão com... Ah, essa gente não gosta de camarão com catupiry. Por que não gosta? Será que não gosta? Você serve para ele? Será que eles não querem? Porque quando vem os... pessoas, você tem o interesse de ser chamado, você tem que ser um trabalho grande para fazer aquela coisa. É engraçado, né? Você quer aquele whisky especial, aquele vinho, olha esse vinho aí, né? Não é do Rio Grande do Sul, não. Como se no Rio Grande do Sul não fosse bom, né? Mas, entendeu? Então, como que é? O que você faria? Eles gostam de arroz e feijão, mas ela coloca arroz e feijão, porque normalmente só se dá com fome e olha lá, arroz, feijão, uma carne assada, mas tá bom. Ela até disse, eu prefiro também, porque camarão, eu prefiro um bom arroz com feijão, uma carne assada, eu prefiro, tá bem, vamos lá que realmente prefiro, né? Mas é isso. Tem problema, eu amo, todos nós amamos arroz e carne assada, e arroz e feijão, ou frango assado, nem como carne assada, por favor, carne assada. E tem que explicar, perguntar, vem cá, você come carne? Porque hoje, quando você convida uma pessoa para comer na sua casa, você tem que saber se ela é vegana, se ela come carne. Agora que eu vou falar, que eu tenho que saber. E aí, prestar atenção já numa próxima vez, isso aconteceu, e na próxima vez eu pensei isso, eu não como tomate. Que você quer receber, você quer agradar. Você quer... E para o outro, para o pobre, para o excluído, para o coxo, ele também não tem o direito. Eu não como tomate. Por que você não come tomate? Porque eu posso ter pedra nos rins. Mas essa relação, então, você tem que ser tanto tomate para dar pedra. Mas não importa, é a cabeça da pessoa. É a cabeça do outro também, que ele não tem direito para escolher. É teu irmão ou não? Ou porque ele está numa classe social diferente e tem que engolir. É o que eu tenho para te dar. Você fala sempre com um amigo, não quer ter para te dar. Quer, não quer, vai embora. Não é bem. Aí acabaria o que é o mais importante na Terra, que é o relacionamento social. Um dos maiores passos de evolução da humanidade é quando a gente descobriu a comunicação. A comunicação é o passo fundamental para vivermos em um país social. Em espírito de fraternidade e irmandade, criamos a fraternidade, que é isso, é um ambiente de fraternidade. Então, o que Jesus está dizendo é que o mundo também não poderia ser feliz, e o mundo não é feliz, por enquanto, que é essa horda dos excluídos. Não adianta você ter o seu grupo excluído e ficar trocando jantarzinho com o teu excluído. Jantar almoço. Cada domingo tu vai na casa do outro, ele vem na tua casa. Não adianta, vivendo numa sociedade quase que secreta. É uma sociedade hermética.
São pouquinhos comendo e muito passando fome. Aí a Europa estava assim, a Europa era esse ambiente. Um visa, tá bom, eu comi, eu não preciso nada de você. Eu tenho tudo na minha casa. Eu venho aqui, vou comer na sua casa, você me chamou. E você também, eu vou na minha casa também, hoje lá.
Tem horário, lá tudo tem horário, né? Ninguém pode chegar mais atrasado, nem depois daquele horário. E aí aquela troca vivia em paz. Daqui a pouco a turma da Síria chegou. A turma da África chegou. E os exilados estão lá dentro. E a Venezuela está entrando porta dentro do Brasil e trazendo doença, está lá fora e outras coisas. E os irmãos do Haiti estão chegando. E aí? Aí vem toda aquela luta do problema da invasão, porque invasão, porque são excluídos, aí um dá uma opinião, outro dá, e a mesa redonda, e muita vez a mesa redonda tem jantar. Mesa redonda não está. Tem todos cheio de água mineral na mesa redonda. Toda cheia de água mineral. Pode olhar em reunião de cúpula, tem água mineral e cheia, porque o cara bebe muita água, ele não precisa daquela água. Ele já, já bebeu água. Gente. Se fosse um escrito, ele ia beber, ele ia prestar atenção, ele ia olhar em lugar. Ele já poderia agarrar uma garrafinha d'água da frente, tomar toda e ficar querendo tomar do outro lado água. Ali eles não bebem água. Se, a coisa mais difícil que tem é o discurso do presidente, ele bebe água. Ele bebe água toda hora. Quando ele bebe, ele acaba de sair de novo, nem passarinho, menos que passarinho. Aí dá com a água lá dentro, para justificar os 3 milhões que vai ser da venda liberada para a água mineral para a próxima vez. Então, o mundo vai ser invadido. E aí eles estão chegando sem perguntar a nossa necessidade. Estão perguntando, estão chegando sem perguntar. E aí vem aí o que pensadores do mundo do samba falam. O dia que a favela descer, o dia que o excluído descer, aí nós vamos ter que encarar. E vamos encarar como? Segredo? Matar todo mundo a paulada? Por enquanto quem está ganhando é eles. Por enquanto quem está ganhando é eles. Rio de Janeiro está com água. Agora até forma de repressão ditatorial, que era o que comandava a ditadura, comando o Estado. Não que em situação de desordem não deva ter disciplina, mas que situação chegamos. E a situação é todo dia. Já ninguém controla mais as armas da cidade, do país, as drogas. Falta o controle. Falta simplesmente cuidar dos excluídos. Excluídos só cuidar. Jesus não está em momento nenhum. Preste atenção. Em momento nenhum nessa passagem, Jesus não estava dizendo que ele não deveria ser convidado. Ele tinha acabado de ser convidado para um banquete. Ele estava no banquete como convidado. Ele não estava se excluindo daquele banquete. Nem estava dizendo que aqueles caras estavam errados. Ele só estava dizendo que estava faltando cuidar dos outros. De um mundo destruído que havia em Israel, naquela época, e que existe no mundo inteiro. Hoje, e que essas pessoas não são cuidadas. Só isso. E aí, se você não pode, o Cristo começa a traçar um plano pedagógico para a gente lembrar do outro. Primeiro, vem na Grécia a informação. Ó, se você chamar os necessitados, eles vão chegar na tua porta e vão orar pedindo bênçãos aos deuses para você. Depois vem a informação. Lá no judaísmo, faça festa de 3 em 3 anos. Festa de 3 em 3 anos é mais fácil. Ainda te digo mais. E o Senhor vai te retribuir com colheita farta durante 3 anos. Que beleza. Eu dou uma festa e tenho colheita farta. Aí agora Jesus está aproximando. Quando você der um jantar, lembra dos excluídos? Lembra deles. E aí a gente não tem condição. Mesmo assim, eu não quero lá na minha casa os excluídos.
tomando as reflexões que eu fiz com a minha mulher. O que aconteceria se a gente convidasse essa turma toda aqui para casa e convidasse os nossos amigos normais e eles chegassem aqui e se deparassem com essa pessoa? Conviveriam? Conversariam? Ficariam normalmente? Aquele vinho que a pessoa trouxe para dividir o almoço, sentiria prazer em abrir e dar também uma taça para o outro lá, que ele nem conhece, o povo, o medido, como é que ele se daria? Ele também iria sentar perto deles ou perto do outro da casa? Embora, como seria a conversa, o bate-papo? Então nós, vamos, como dizia o pastoreiro, nós ainda não temos condição de fazer isso. Mas vamos pensar diferente. E aí eu fiz essa reflexão com a Regina hoje. E se nesse nosso convidado tivesse outro bezerro de Menezes? Aí eu ia correndo conversar com ele. Ia deixar os pobres, né? Muito bem. E o doutor Bezerra, ele ia querer ficar conversando com você ou com os pobres? É lógico que com todos. Mas existe aqueles que não tem nada. Que ninguém tem conversa com eles. Às vezes você dá sopa e não bate papo com ele. Porque quando você dá lá o camarão para o seu amigo que vai conversar com ele, vai na sua casa, você senta e conversa com ele aí. Pode ser para você, como é que estão os negócios? Para ver se você ainda tem mais alguma vontade. Você pode levar. Como é que está a vida? E os negócios? E aí a casa, e o seu filho já casou? E como é que está o negócio lá, o empreendimento? E lá, aí a bolsa de valores? Né? Aquele bate-papo, aquele papo de cabeça. E quando vai o cara lá? Você vai dar a sopa no centro espírita. Você conversou com ele? E para aquele que chegou e te pediu um prato de comida? E que você pagou o prato de comida? Deu para ele o dinheiro? Foi, eu vou lá. Tem muita gente que não diz. Dinheiro eu não dou, mas eu compro a quentinha. Você comprou a quentinha, deu para ele. Conversa com ele. Tem um papo. E aí, como é que está a vida? Não pode perguntar como é que estão os negócios. Se perguntar como é que está a vida, ele vai estar muito mal. Há muitos dias que eu não como, e agora o senhor apareceu aí. Ontem mesmo me chutaram. E veio um grupo aí de jovens que eu tive que sair correndo. Graças a Deus e meu cachorro me acordou. Porque eles viram com gasolina para me queimar. Ou há algo diferente do que eu estou falando? Aí nós não temos condição ainda de receber essa gente na nossa casa. Não sei se os nossos amigos ficariam na nossa casa. Aí então tem uma coisa social. Então o que você está fazendo? Está recebendo no centro espírita? Está tendo distribuição de sacola? Você ajuda pelo menos a trazer um quilo de mantimento lá para ajudar na sacola para aquela pessoa? E aí é a ideia de começar a fazer algo. Começar a fazer algo até você chegar a Madre Teresa de Calcutá e ser alguém levantada e ajustada a Deus em pleno recorte de amor, que era o discurso dela, né? Em plena, podemos dizer, aquarela de amor, pintura, quadro, arte de amor. Muito bem. Até chegar nesse nível, o que você está fazendo? Aí então é o tal social. Aí dizer Kardec, olha, já está lá, lembra da doutrina espírita, comunicação dada por Paulo em Paris em 1860. Fora da caridade, não há salvação. Kardec pegou, lembra do Espiritismo. E a caridade. A palavra original é até amor, mas ficou caridade. E nós ainda não temos ainda esse pacote de amor. Mas, em termos de caridade, aí é a sopa, é o agasalho, é a ajuda do bazar, o que você faz? Então, assim, gradativamente, né? E se você sabe o computador, está ajudando alguém? Hoje, é difícil alguém ter que você não mexe no computador. Então, está ajudando alguém? Você sabe línguas? Está ajudando alguém? Você sabe alguma outra coisa? Sabe costura? Sabe bordado? Está fazendo alguma coisa? Mas não adianta nem ensinar essa gente a bordar, porque ela está com fome, ela não sabe. Ela tem que primeiro fazer um lanche, comer um breguete qualquer, e depois ir para frente. Então, é o tal do ensinar a cuidar do outro. Então, não vamos nunca tirar da nossa cabeça que nós temos que continuar fazendo banquetes, festas, almoços, jantar nas nossas casas com aquelas pessoas que a gente está acostumado a conviver. Devemos continuar fazendo isso. Por favor, me convidem, quero ser amigo de vocês. Então, é isso. Assim, ó, temos que continuar. Mas não está reduzido aqui. É isso que diz Jesus. Faça mais. Intimamente era de 3 em 3 anos. Será que agora não pode ser assim? Mais frequente? Não pode ser uma vez por mês? Porque se formos depender de que de 3 em 3 anos você vai dar uma festa e comer bacana, comer bem, são os novos pobres que vão comer. Porque se o pobre tiver que esperar 3 anos para comer, mas olha como o planeta era atrasado. A festa tinha de ser de 3 em 3 anos e receber uma promessa que durante 3 anos você ia ser agraciado com todas as bênçãos. E olha o que diz o patrão que eu falei aqui para você. Se você der o pão para alguém, eles vão chegar na tua casa, na porta da tua casa, vão pedir bênçãos para você. Você não vai ser incomodado. Mesmo aí, aquele cara está bom naquela casa, mas não vão assaltar não. Então, isso tudo é lei da retribuição. Por isso que a palavra mais importante aqui nesse texto, que regula ela, é a palavra retribuição. Feito isso, diz Tiago, no capítulo 2 da sua carta, né? Mostre-me a tua fé sem as tuas obras, que eu mostrarei as minhas, a minha fé, né? Pelas minhas obras. Então, são as obras que realmente mostram, e realmente é o tal do fruto, e realmente estamos fazendo a vontade do Senhor. Para concluir aqui o nosso tema, vamos recorrer do Emmanuel, que fala sobre esse tema. Então eu trouxe aqui uma página do mentor do nosso querido Chico Xavier, que vai falar do versículo, inicialmente do versículo 12, do capítulo 14 de Lucas, que diz assim: quando preparares um almoço ou uma ceia, já botando uma tradução melhor, quando preparares um almoço e um jantar, não chame teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teu vizinho, livres, para não suceder que também te convide de volta e sejas recompensado. Vem um comentário de Emmanuel. O nome da página é Eles Antes. Aqui já bastava só o título do Emmanuel, sabe? Eles antes. Por que eles antes? É aquilo que eu estava falando da água mineral em reunião de cúpula. Ninguém precisa ali beber água, estão todos lotados de água mineral. Aqueles que estão mais ali de vez em quando bebem água mineral porque beberam ontem. Aí estão com a boca muito seca. Beberam, quero dizer, vinho, vodka, uísque, estão com a boca seca e bebem. Eu ali não preciso. Então, eles antes. Porque esses daqui, os teus irmãos, teus parentes, teus vizinhos ricos, teus amigos, eles já estão comendo. Já estão comendo. Por isso que antigamente se dava comida primeiro para as crianças, primeiro para os doentes, que são os necessitados, aí depois os outros comem. É, até hoje ainda se tem muito isso, também no interior. Primeiro comem as crianças, ou nas casas mais, assim, das famílias mais tradicionais. Primeiro as crianças, aí elas comem. São as necessidades. A mensagem do Emmanuel, assim: eles antes. Quando derdes um festim, disse Jesus, não convideis para ele, os vossos amigos, mas os pobres e os estropiados. De certo que o divino orientador não estabelecia a desistência das relações fraternas, nem o abandono do culto às afinidades do coração. Considerando, porém, a humildade por família, a humanidade por família única, induzia-nos a observar os irmãos menos queridos na categoria de credores principais da nossa atenção, a maneira de enfermos queridos que esperam no lar a prioridade de assistência por parte daqueles que lhes comungam o mesmo sangue. Nas celebrações da alegria, é inútil convocar os entes amados, de vez que todos eles se encontram automaticamente dentro delas. Recorda os que jornadeiam no mundo sobre as algemas de austeras privações e partilha com eles as vantagens que te felicitam a vida. Se exerces autoridade, é natural, te dispões a sustentação
dos companheiros honestos que te apoiam à luta. Antes deles, no entanto, pensa no amparo que deve a todos os que padecem aflição e injustiça. Obtiveste merecimento social elevado pelos títulos de competência que granjeaste a preço de trabalho e de estudo. E, com semelhantes valores, é razoável te empenhos no reconforto, a benefício dos que viajam no carro de tuas facilidades terrenas. Antes deles, contudo, atende à cooperação em favor dos que jazem cansados nas provações sem remédio. Desfruta extensa possibilidade econômica, na qual é compreensível te devotes a obsequiar os amigos do teu nível doméstico. Antes dele, todavia, socorre os que esmorecem de fadiga e penúria, para quem muitas vezes a felicidade reside num sorriso amistoso ou num pedaço de pão. Amealhaste conhecimento e, nos tesouros culturais que adquiriste, é justo te abrasas nos torneios verbais de salão, enriquecendo o cérebro dos ouvintes que te respiram as normas superiores. Antes deles, porém, divide a luz que te clareia o mundo mental com os irmãos do caminho que se debate ainda na noite da ignorância. Jesus não te pede a deserção dos círculos afetivos. Ele próprio, certa feita, asseverou aos companheiros de apostolado: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Chamo-vos amigos, porque vos revelarei tudo quanto convido meu Pai. Com os amigos, entretanto, consagrou-se primeiramente a aliviar a carga de todos os sofredores, como a dizer-nos que todos podemos cultivar afeições preciosas que nos alentem as energias, mas à frente dos que choram, nos transe de dolorosas necessidades, é preciso adotar a legenda antes deles. Essa mensagem foi publicada no mês de março, da revista Reformador, no ano de 1963, na página 64. E, por fim, conclui o nosso Emmanuel, agora baseado no versículo 13 do capítulo 14 de Lucas: Mas quando preparares uma recepção, convida pobres, mutilados, coxos e cegos. E a mensagem se chama Na Hora da Assistência. Nas obras de assistência aos irmãos que nos felicitam com a oportunidade do serviço fraterno em nome do Senhor, vale salientar a autoridade amorosa do Cristo que nos recomendou. Ao recebê-los à porta, intentemos ofertar-lhes algumas frases de conforto e bom ânimo, sem ferir-lhes o coração, ainda mesmo quando não lhes possamos ser úteis. Visitando-lhes o lar, diligenciemos respirar-lhes o ambiente doméstico afetuosamente, reconhecendo-nos na intimidade da própria família, que nos merece respeito natural e cooperação espontânea, sem traços de censura. Eles servindo à mesa, fujamos de reprovar-lhes os modos ou expressões diferentes dos nossos, calando apontamentos desprimorosos e manifestações de azedume, o que lhes agravaria a subalternidade e a desventura. Socorrendo-lhes o corpo enfermo ou doloroso, reflitamos nos seres que nos são particularmente amados e imaginemos a gratidão de que seríamos possuídos diante daqueles que os amparassem nos constrangimentos orgânicos. Se aceitamos a incumbência de prover-los nas filas
organizadas para distribuição de favores de minutos, preservemos o regulamento estabelecido com lhaneza e bondade, sem fomentar impaciência ou tumulto ele, se alguns deles, depois de atendidos, voltarem à nossa solicitação, recordemos os filhos queridos quando nos pede repetição de prática e procuremos satisfazê-los dentro das possibilidades em mão, sem desmerecê-los com qualquer reprimenda. Na ocasião em que estivermos reunidos em equipe de trabalho, a fim de supri-los, estejamos de bom ânimo, resguardando a disciplina sem intolerância e cultivando a generosidade sem relaxamento, na convicção de que, usando a gentileza no veículo da ordem, é sempre possível situar os tarefeiros do bem no lugar próprio, sem desproveitar-lhes o concurso valioso. Nós que sabemos acatar com apreço a solicitude a todos os representantes dos pobres transitórios do mundo e que treinamos boas maneiras para comportamento digno nos salões aristocráticos do mundo, saibamos também ser afáveis e amigos junto dos nossos companheiros em dificuldades maiores. Eles não são apenas nossos irmãos, são convidados de Cristo em nossa casa, pelos quais encontramos ensejo de demonstrar carinho e consideração para com eles, o Divino Mestre, em pequenino gesto de amor. Essa página está no livro da Esperança, da Editora Comunhão Espírita Cristã, no capítulo 36. Concluindo a nossa palestra, disse lá o fariseu no banquete, num banquete muito apropriado: bem-aventurado aquele que come pão no reino de Deus. Em outras palavras, bem-aventurado aquele que é convidado para participar do banquete celeste. Aí eu trouxe aqui uma anotação muito oportuna, que diz o seguinte: ela fala, está no livro dos judeus, que no banquete celeste, no banquete celeste se tem vinho, se tem pão, se tem carne, tem música e muita alegria. Mas, se você não acredita em nada disso, faça pelo menos as obrigações sociais e já fará muito. Muita paz.